Porque Jesus é diferente, áudio 22, continuação do capítulo 7. Existe um jardineiro? Rochas e fome. Agora vamos ao segundo jardim. E aqui é acrescentada uma estranha mudança. A questão neste cenário não era tanto se Deus tinha falado de fato, mas sim se seria possível atribuir outro significado ao que ele disse. O cenário era ideal para distorção, porque não era tanto um jardim, mas sim um deserto. Os jardins podem seduzir pela beleza que há ao redor, que é um deleite na estética, embora afronte a moral. Por outro lado, os desertos podem gerar miragens, de modo que aquilo que na verdade é irreal e imaginário pode parecer real. No primeiro cenário, o engano tem a ver com a vontade. No segundo, a desorientação é na mente. Jesus estava faminto, fisicamente fraco, e o tentador o bombardeou com uma série de incômodos. Um deles foi: salte e veja se seu pai honrará a sua palavra. Todas as tentações traziam o mesmo desafio. Por que você não faz as coisas à sua própria maneira e prova a sua autonomia? Onde então está a mudança? No Éden, a questão era textual. Satanás colocava em dúvida: Deus realmente falou? Aqui, nesse outro lugar, ela é contextual. Mude o significado do texto e você pode ser Deus. Enquanto no primeiro cenário nasceu o humanismo, no segundo nasceu a religião sem verdade, uma forma de politeísmo, com muitos deuses, ou panteísmo, onde a individualidade é exaltada como divindade. A ironia aqui é que, embora Jesus fosse divino, ele não podia reivindicar seu poder sem abrir mão de sua missão. A incapacidade de pensar no contexto se manifesta nos conflitos morais que vivemos hoje. Toda grande batalha moral que lutamos é porque negamos o texto ou porque justificamos o contrário apelando para um contexto diferente. Pela mudança de uma palavra ou por algum tipo de justificação, nada é mais essencialmente bom ou mal. Como resultado, nasce um elemento com muitas implicações. O senso comum nos diz que não podemos viver sem uma lei moral. No entanto, como podemos elaborar uma lei moral se Deus não nos falou? A única solução é arranjar uma moralidade de fabricação própria, a qual, embora mística e transcendente, é alcançada mediante os esforços pessoais. Dessa forma, apelamos para nossa inclinação espiritual e, ao mesmo tempo, incorporamos nosso ser no centro. Se pudermos ser bons sem Deus e retermos nossa religiosidade, conquistamos o secular e o sagrado. As filosofias da nova era vieram satisfazer essa exigência. Será que é uma forma melhor de se aplicar uma teoria econômica de procura e oferta do que manufaturar uma religião que tem um suprimento ilimitado e pode ser formatada para exigir e servir às exigências pessoais? Uma religião personalizada com um Deus impessoal é o que é. Esse tipo de religião, por sua própria natureza, tem uma imensa capacidade de refletir o sonho do camaleão. No deserto, a tentação não era para se inventar uma explicação naturalista, mas sim para reinterpretar a revelação, massageando seu contexto. Nenhuma religião fez mais para provar a realidade dessa tentação do que o hinduísmo e o budismo. Com repetidos esforços, eruditos e praticantes tentam obscurecer as verdades do cristianismo e fazer com que se pareçam com suas próprias cosmovisões. Versículos como "O reino de Deus está em vós" ou "Eu e meu Pai somos um" são usados para sustentar o panteísmo. Alguns dos mais renomados filósofos hindus se esforçam para provar esse ponto e nos dizer que não existe diferença. Qualquer leitura do contexto no qual essas afirmações bíblicas foram feitas mostra claramente seu uso ilícito por aqueles que buscam distorcê-las. Esse raciocínio é uma violação da lógica e do teísmo. O que começa com um afastamento sutil da verdade pela sedução da autodivindade, no final, resulta na divinização de todos e de tudo. Um mundo assim seria destruído pelos poderes em conflitos, pois cada poder reivindicaria sua própria autonomia. A escritura cristã é totalmente diferente. Quando Deus enviou as pragas contra o Egito no Antigo Testamento, elas se destinavam a mostrar que só Ele era supremo sobre os objetos que os egípcios deificavam, rios, planetas, criaturas, mágicas, etc., e que não havia outro como Deus. A natureza, a humanidade, qualquer outra entidade ou quantidade é distinta e diversa de Deus. Não podemos tentar eliminar esta distinção impunemente. Desde o panteísmo até a adoração da natureza, a tentação do deserto continua conosco hoje, ou seja, ter uma religião sem Deus. A rejeição do texto de Deus no primeiro jardim pavimentou o caminho para o humanismo. A rejeição do seu contexto no segundo jardim levou ao politeísmo ou panteísmo, muitos deuses ou a autodivindade. O jardim da dor. O terceiro jardim é o ponto no qual realmente desejo me concentrar, porque mediante qualquer padrão de medida, aqui a fé cristã oferece uma resposta, a qual nenhum outro sistema nem esboça arranjar um substituto. Tendo passado no teste onde foi desafiado a fazer as coisas ao seu modo, Jesus foi a outro jardim e agora se ajoelha no momento mais desolador de sua missão. Foi para cumprir esta missão que ele resistiu à compulsão de invocar o sobrenatural como um caminho mais fácil. Todos os escritores dos evangelhos o descrevem no Getsêmani, onde ocorreu a traição de Judas. Mateus nos dá uma visão ampla da angústia que Jesus experimentou naqueles momentos que precederam sua prisão. Esse jardim tornou-se sinônimo de solidão, tristeza, dor e morte. Os eventos ocorridos durante aquelas horas devem ter sido fonte de grande embaraço para os discípulos quando ocorreram e depois quando tiveram de relatar. Ali, eles não se vangloriaram pela simples razão de que jamais esperavam ver Jesus ou eles mesmos num tempo de horror como aquele. Não era o que eles tinham ido ver. Como o Filho de Deus poderia passar por tal angústia e ficar às portas da morte? Não era a própria morte o grande inimigo a ser vencido? Como ela podia vencer o autor da vida? Uma vez que eles entenderam o propósito e os meios da morte de Jesus, esses elementos tornaram-se a verdade fundamental do Evangelho que pregaram com convicção inabalável. O apóstolo Paulo disse: "Nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus." 1 Coríntios 1, 23-24. Depois ele prossegue e acrescenta: "Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado." 1 Coríntios 2:2. O que representa a cruz? Como aquilo que os gregos consideravam loucura e a pedra na qual os judeus tropeçaram. Veja 1 Coríntios 1:21. Podia ser descrito como o poder de Deus? Até hoje não soa como obra do poder de nenhum construtor de impérios. Pascal, certa vez, referiu-se à humanidade como a glória e a vergonha do universo. Na cruz, vemos por que essa descrição é tão apropriada. Chegando mais perto da cruz. O teólogo Martin Hengel escreveu um livro extraordinário chamado Crucificação, o Antigo Mundo e a Loucura da Cruz. Hengel leva o leitor através da tristeza e dos detalhes históricos de todo o significado e as implicações da crucificação em geral e da crucificação de Jesus em particular. Em seu sumário final, ele destaca vários pontos. Apresento aqui alguns deles. A crucificação era uma punição política e militar. Os persas e cartagineses a infligiam sobre altos oficiais, enquanto os romanos a empregavam nas classes inferiores, escravos, criminosos violentos e os maus elementos da sociedade. Crucificar um indivíduo satisfazia principalmente o desejo de vingança e trazia grande prazer sádico. Era o triunfo do Estado. Ao mostrar a vítima nua no lugar proeminente, a crucificação representava a maior de todas as humilhações. Muitas vezes, os condenados à crucificação não eram sepultados, de modo que o cadáver era devorado pelos animais. Pense nisso. Se a morte em si já é uma derrota, quanto mais a morte na qual a política, a vingança e o poder e infligem sua marca no condenado. São instituições e atitudes com as quais medimos a influência. Para os discípulos, principalmente os judeus, esta punição significava a perda de tudo. Ira, poder, orgulho e crueldade tiveram vitória sobre aquele que afirmava ser Deus. Milênios mais tarde, vemos o símbolo da cruz nos colares e nos enfeites das igrejas com tanta frequência que perdemos a noção do seu significado e daquilo que implica. De fato, se essas verdades fossem claramente pronunciadas, ficaríamos ofendidos com o pregador. Hengel nos ajuda com suas afirmações finais. É impossível desassociar a conversa sobre a morte expiatória de Jesus ou o sangue de Jesus dessa palavra da cruz. A ponta da lança não pode ser tirada da haste. Pelo contrário, a complexidade da morte de Jesus é que Jesus não teve uma morte tranquila, como Sócrates com seu copo de cicuta, e muito menos morreu velho e entrado em dias como os patriarcas do Antigo Testamento. Jesus morreu como um escravo, um criminoso comum, em tormentos, na árvore da vergonha. Jesus não morreu qualquer morte. Ele foi dado por nós todos na cruz, de forma cruel e desprezível. A reflexão na realidade dura da crucificação na antiguidade pode nos ajudar a vencer a perda aguda da realidade, encontrada com frequência na teologia e na pregação moderna. E eu acrescentaria, a perda aguda da realidade encontrada com frequência hoje na pregação e na recepção da mensagem. Mesmo que fosse pregado, parece que não temos mais a capacidade de ouvir em atitude de reflexão. A primeira e mais importante realidade é que o sofrimento e morte não são somente inimigos de toda a vida, mas são um meio de nos lembrar das realidades gêmeas da vida, o amor e o ódio. Aqui, o amor e o ódio não acontecem por acaso. Os caminhos são escolhidos. Aqueles que feriram Jesus o odiavam. Ele amava aqueles que o odiavam. Aqueles que o mataram queriam tirá-lo do caminho. Entregando-se para ser morto, tornou possível para eles viver um novo caminho. A crucificação de Jesus foi a expressão viva da rebelião dos homens contra Deus. Sua desolação foi uma profunda tentativa de separar o próprio ser de Deus da Santíssima Trindade. No entanto, este é o ponto. Ele não morreu como mártir por uma causa, como outros fizeram. Ele também não apelou para o pacifismo, como outros fizeram, de modo que o inimigo se rendesse mediante a pressão da opinião pública, como ainda outros fizeram. Ele nem mesmo morreu porque estava disposto a pagar o preço para que outros pudessem viver. Ele veio para derramar sua vida, para que aqueles mesmos que o mataram, que representavam a todos nós, pudessem ser perdoados por causa do preço que ele pagou no inferno de um mundo que não reconhece sua voz. Aqueles que rejeitaram o texto e manipularam o contexto de sua palavra viram e ouviram o que o Deus encarnado manifestou da realidade. Cada sentimento que experimentaram, cada estado mental, cada pronunciamento era o oposto do que Jesus sentiu, fez e disse. Sua contra-perspectiva permanece num contraste agudo e brilhante, mesmo quando ele os convida, com base em sua morte, para virem a ele para receber perdão, pois é seu anseio alcançá-los. Em Crime e Castigo, Dostoiévski escreve estas linhas sobre o convite de Deus. Então Cristo nos dirá, venham vocês também, venham os bêbados, os fracos e os filhos da vergonha. E os homens sábios e aqueles que têm entendimento dirão, ó Senhor, por que recebes esses homens? E ele responderá, eu os recebo, ó homens de entendimento, porque nenhum deles se considera digno. E ele estenderá a mão para nós, e nós nos prostraremos diante dele, e choraremos, e entenderemos tudo. Senhor, venha o teu reino. Henry Nouwen, cuja vida curta foi caracterizada por um profundo compromisso com Jesus Cristo, conta sobre uma experiência pessoal comovente. Como alguns sabem, Nouwen foi um notável erudito, tendo ensinado nas universidades de Notre Dame e Harvard. Desistiu de tudo para trabalhar com pessoas com sérios problemas cognitivos num centro em Toronto. Em seu livro, O Retorno do Filho Pródigo, ele traz à vida uma das pinturas de Rembrandt. Noem foi profundamente afetado pela descrição de Rembrandt do filho pródigo retornando ao pai que o esperava, em cujos braços ele se atirou. Ele viajou para ver o quadro original e admitiu ter ficado apreensivo, com medo de a pintura ser menos do que sua imaginação sugeria. Veja como expressa o impacto que sentiu depois de ter ficado sentado diante do quadro durante horas. Diz ele: ali estava eu, olhando para a pintura que povoara minha mente e meu coração por quase 3 anos. Fiquei atônito diante de sua beleza majestosa, seu tamanho maior do que a vida, suas cores abundantes, vermelho, marrom e amarelo, suas sombras e fundos brilhantes. No entanto, acima de tudo, foi o abraço do pai e o filho, cheio de luz e cercado por quadros observadores misteriosos. Tudo isso veio sobre mim, com uma intensidade muito além da expectativa. Houve momentos em que me perguntei se a pintura real poderia me desapontar. A verdade foi o oposto. Sua grandeza e esplendor fizeram tudo retroceder para segundo plano e me cativaram completamente. O abraço pintado por Rembrandt permaneceu gravado em minha alma muito mais profundamente do que qualquer expressão temporária de suporte emocional. Ele me colocou em contato com algo dentro de mim que está muito acima dos altos e baixos da vida, algo que representa o anseio constante do espírito humano, o clamor por um retorno final, um senso único de segurança, um lar duradouro. Essas linhas finais atingem profundamente minha própria alma, um senso único de segurança, um lar duradouro. Passei metade da minha vida de mala na mão, às vezes olhando o mundo de mais de 1.000 metros de altitude. Tinha de olhar várias vezes onde guardar meu passaporte, a carteira e todas as outras coisas que formam a bagagem da vida de viajante. Fecho minha mala todas as vezes que saio do hotel. No meu passaporte há vistos de países próximos e distantes. Guardas alfandegários já cumpriram sua rotina de trabalho muitas vezes na minha vida. Ando consciente de estar em solo estrangeiro, olhando de vez em quando por cima do ombro. Ah, como é maravilhoso ter um senso de segurança num lar duradouro. É a realidade da cruz gravada profundamente na minha alma que traz o conforto de um lar final que me espera. Posso me identificar com o compositor que escreveu o seguinte hino: ó amor que não acaba, não me abandones. Eu descanso minha alma cansada em ti. Devolvo a ti minha vida. Que em teu oceano ela flui, mais rica e mais plena. Ó cruz que levantou minha cabeça, não ouso pedir para fugir de ti. Sinto-me no pó, prostrado e sem vida, e desse solo germina a vida que não tem fim. Quando o missionário John Patton chegou às Ilhas Hébridas no século XIX, começou a traduzir o Novo Testamento. Primeiro tinha de criar uma escrita para a língua nativa. Trabalhou com a ajuda de um jovem para criar um vocabulário. Não sabia como ilustrar a palavra crer. Finalmente, quando ele se acomodou totalmente numa cadeira, colocando sobre ela todo o peso do corpo, emergiu em sua mente o conceito de confiança. João 3,16 foi traduzido assim naquela língua: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que coloca todo o seu peso sobre ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem da cruz. Qualquer forma de cristianismo que carrega o nome, mas perdeu a cruz de vista, não é cristianismo. Uma pessoa religiosa que acha que não há diferença entre a natureza e a cruz não entende nada. A cruz de Cristo é a colina de onde fala os nossos jardins. Sua era a coroa de espinhos. Sua voz ecoa acima dos sons do ódio, da tortura e da morte. Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Continua no próximo áudio.